Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará.
Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais, Ele deve virar, deve virar, deve virar.
Prontinho, já estou aqui, que bom que você está aí para termos mais um momento de refletirmos na palavra do Senhor, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Deus lhe abençoe onde quer que você esteja nessa hora. Já há alguns dias nós temos pensado na vida e nos ensinos do apóstolo Paulo e tirado lições espirituais que sejam significativas para nós também em nossa caminhada cristã. Hoje, convido você para o texto que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Aqui, Paulo está na companhia de Silas, e eles estão na segunda grande viagem missionária do apóstolo Paulo, a cidade Filipos. E a Bíblia diz que nessa cidade, pelo poder de Deus, Paulo libertou uma jovem que era possuída pelo demônio. Mas indivíduos que se julgavam donos daquela garota e que por meio dela obtinham lucros, eles denunciaram os apóstolos como sendo perturbadores que chegaram à cidade. E lamentavelmente essas pessoas conseguiram levantar o povo contra os apóstolos. Em decorrência disso, eles foram açoitados e presos, levados para um cárcere subterrâneo. Os pés deles, está escrito, foram colocados no tronco. Uma situação de extremo sofrimento e humilhação. Primeiro foram açoitados, e eram açoites para valer. Não era apenas um leve castigo, mas uma situação de verdadeira tortura. E depois são levados para uma masmorra, um cárcere subterrâneo, e ainda os pés colocados no tronco. Isso não era apenas para que se evitasse a fuga, mas também era uma forma de torturar, de fazer sofrer, porque isso produzia muitas dores. Como os apóstolos reagiram nessa situação? O que é que eles fizeram nessas circunstâncias? Teria Paulo perdido a cabeça, blasfemado, reclamado de Deus, xingado, desistido da vida cristã? Teria sido essa a sua reação? Oh, claro que não. Vamos ao texto, Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Eu leio os versos 25 e 26. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Você ouviu bem? No auge do sofrimento, numa prisão subterrânea, no momento de muita dor, sendo humilhados, desprezados, condenados. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. No meio daquela escuridão, a luz do céu brilhou. para os demais presos que estavam ali, porque através de Paulo e Silas, louvores foram apresentados a Deus. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus e os demais companheiros de prisão escutavam. Oh, isso me encanta, me impressiona. Como eles podiam, em circunstâncias tão desfavoráveis, sofrendo tanto, ainda orar e cantar louvores a Deus? Eles assim reagiram. Isto fizeram, porque o coração deles estava centrado em Deus. A vida deles foi dedicada ao Senhor e eles sabiam que, independentemente das circunstâncias, eles não estavam sozinhos. Isso me faz lembrar as palavras de Davi no Salmo 23. Ainda que eu vá, ou ainda que eu desça ao vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Isso revela uma fé genuína, uma fé amadurecida, centrada em Deus e não apenas nas respostas de Deus. Paulo e Silas não sabiam o que iria acontecer, mas tinham uma convicção e um propósito. Eles glorificariam a Deus com a vida ou com a morte. E nesse caso houve uma intervenção extraordinária do Senhor, não foi? Eu li e releio para você. De repente sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Com base nessa experiência vivida por Paulo e Silas, eu quero dizer para você com muita alegria, fazendo evidentemente uma aplicação espiritual, um dia haverá também um tremendo terremoto que sacudirá os alicerces dessa velha prisão na qual todos estamos, este mundo de pecado. E todas as portas se abrirão, as correntes que nos prendem ao mal e a esta vida de lutas e sofrimentos, elas se soltarão. Deus libertará os seus filhos dessa realidade presente e caótica. E pela graça e poder de Deus, nós teremos uma nova vida. Nós que hoje estamos no reino da graça de Deus, um dia alcançaremos por sua bondade o reino da glória. E a partir daí nós estaremos para sempre com nosso Senhor. Portanto, permaneça firme em Deus. Aconteça o que acontecer, custe o que custar, que a sua fé se mantenha inabalável no Senhor, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará.
Deus nos tem chamado e com amor guiado tem nos motivado a prosseguir. Tem fortalecido, tem mostrado que está na direção.
Eu não vou temer nem desistir. Deus vai me levantar se eu cair.
Mais do seu poder, basta segurar a sua mão. Ele vai fazer de mim um vencedor. Seu amor é fortaleza, me dá força na fraqueza. Por sua graça vou vencer, vou triunfar. Olhe ao seu lado e veja com cuidado quantas vidas Deus já transformou. Foram destruídas, mas hoje estão erguidas. São troféus do seu amor e seu poder.
Não duvide se alguém que transportou montanhas pela fé.
Um poder assim Deus nos prometeu. Se você quiser, pode ser seu. De mim um vencedor, não importa quem eu fui ou quem eu sou. O seu sangue é poderoso, seu amor é milagroso. Nele sei que posso tudo conseguir. Ele vê em mim o que eu vou me tornar. Se eu nele esperar e confiar, seu amor é fortaleza, me dá força na fraqueza. Por sua graça vou vencer, por sua graça vou vencer, nessa graça vou vencer, vou
estamos aqui, Senhor, santifica-nos na verdade, santifica-nos em Tua palavra, Senhor. Que a nossa vida esteja centrada em Ti, que nada e absolutamente nada venha abalar a nossa confiança no Senhor, pelo contrário. Que até mesmo os momentos adversos contribuam para que sejamos ainda mais dependentes de Ti e nos lancemos nos Teus braços em confiança plena. Ouve a prece, Senhor, de todos que agora oram comigo, especialmente daqueles que talvez estejam passando por momentos de sofrimento e de dores. Confirma, Senhor, aprofunda, multiplica, amadureça a nossa fé. Oramos em nome de Jesus. Amém.
Uma bênção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.